Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se arquivado. Pedro Mexia declara-se romano e João Miguel Tavares confessa-se totalmente desastrado. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que as relações entre política e futebol estiveram na Berlinda por causa do apoio do cidadão benfiquista António Costa ao candidato à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira. Vamos falar disso daqui a pouco. Talvez demoremos um bocadinho até nesse assunto. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro dos filhos e enteados. Quem é que são os filhos e quem é que são os enteados, Ricardo Araújo Pereira?
Eu também estou ansioso para descobrir, Carlos. Eu acho que a minha internet está avariada. Tenho a impressão que está avariada a minha internet, porque eu vi... Pois liguei a televisão e vi um grande ajuntamento...
Deixe-me contextualizar. Quero comparar a polémica sobre a festa do Avante com a enchente do fim de semana passado em Fátima. Aliás, estamos a ver imagens.
Exatamente. Atenção,
do Santuário de Fátima.
Eu, mais uma vez, reforço a minha posição, que é... A nossa vida não pode ficar suspensa à espera de uma vacina que nós não sabemos quando nem se vem.
Até se lhe embarga a voz.
Não, engasguei-me, mas não é tosse sintomática de... Enfim.
Se calhar é um sinal de Nossa Senhora,
pode
Ricardo.
Ser.
Tem
pode
cuidado
ser.
Com o que vais dizer.
Está bem. Eu não vou dizer nada sobre Nossa Senhora. Eu não tenho nada para dizer sobre Nossa Senhora. O que tenho para dizer é o seguinte...
Considera que houve mais cuidados na Ataleia do que na Cova da Iria?
Considero que não... Os crentes deviam ter ido a Fátima, como quiseram, e porque, por causa daquela coisa que eu já disse, que é a nossa vida não pode continuar suspensa à espera de uma vacina que ninguém sabe se nem quando vem. Agora, pareceu-me óbvio que ali, de repente, estava ali um ajuntamento em que as regras não estavam exatamente a ser cumpridas, estavam as pessoas muito próximas umas das outras, e, portanto, tendo em conta que na festa do Avante tinha havido aquela rigidez, de regras, aplicação de regras, pessoas afastadas, as cadeiras nos concertos, etc, etc. Ali nem sequer cadeiras havia, porque não é o tipo de sítio em que haja, não é o tipo de evento em que seja, que se assista com cadeiras. Eu precipitei-me para a internet, para ver, deixa-me ver, as inúmeras crónicas sobre, indignadas sobre este... E não vi.
E também leu a última página do Público com avidez?
Também fui ler a última página do Público, mas sempre a dar umas pancadas no computador a pensar, isto deve ter aqui algum problema. Pensei, então, que as notícias ilustradas por capas falsas do New York Times a dizer portugueses organizam suicídio coletivo em Ourém. Onde é que está o pedido do Presidente para esclarecer as regras deste... A manifestação em marcha lenta de pessoas em Fátima, os comerciantes de Fátima a fechar as portas dos seus estabelecimentos comerciais com medo daquele... E depois havia esta questão que é, a festa do Avante tem uma dimensão de 30 campos de futebol e a DGS determinou 16 mil pessoas. O Santuário de Fátima tem uma dimensão de 7 campos de futebol, que é mais pequeno do que 30. Só para... Não sei se toda a gente está a tomar notas. E eu vi uma notícia a dizer, DGS admite 50 mil pessoas.
A DGS diz que não sabe de onde é que vem esse número.
Ah, não sabe de onde é que vem esse número. Pronto, eu fiquei... De repente assustei-me, mas é agora que estou a saber que não sabe de onde é que vem esse número, ainda bem, mas estava à espera de ter sido esclarecido acerca disso, não pelo nosso moderador, mas por 700... cronistas irados e...
Já vamos ouvir o cronista irado. Mas antes, Pedro Mexia, parece-lhe relevante no modo como o caso tem sido tratado o facto desta controvérsia envolver comunistas e católicos?
Eu acho que se a net do Ricardo está estragada, as pessoas que estão a ver isto devem pensar que a televisão está estragada. Outra vez o Avante.
Ah, pera!
Às vezes a gente passa pela CMTV e diz prisão de Sócrates. Digo, outra, não, é um flashback, é uma espécie de agora escolha para...
Eu uma vez estava a ver um debate entre duas pessoas, estava a dar esse debate, deu na televisão, aliás, e uma das pessoas estava a ser claramente racista e tinha dito uma coisa bastante racista e o seu interlocutor disse, isso é racismo. E depois ele continua, disse outra coisa racista e diz o interlocutor outra vez. Isso é racismo. E diz o racista. Outra vez. Como quem diz, desculpa, só posso fazer uma acusação.
Lembro-te que quando...
É que isto não é sobre o Avante.
Lembro-te
que é sobre estas imagens desta semana.
Lembro-te que quando o João Miguel voltou a trazer esse tema que já tinha sido falado, nós, incluindo tu, outra vez...
Não, eu discuto com muito gosto.
Mas deixa-me só dizer.
Com muito gosto.
Houve algumas reações do género. Ah, pois, as pessoas diziam uma coisa antes, agora dizem outra coisa. Mas também há as pessoas...
Nota que eu continuei a dizer, e eu também.
Então,
eu
nós continuo dois, a dizer, olha, pela imagem...
Podem fazer, cumprindo as regras, com certeza.
E eu certeza. Continuo a dizer o mesmo, acho que não devem fazer.
Pronto.
E se for uma questão política, acho que não devem fazer. E se for religioso, acho que não devem fazer. E se for um concerto, acho que não devem fazer.
Mas eu...
Acho que não devem fazer.
Aprecio
não estou a dizer
coerência.
Que não podem. Não, mas...
Chama atenção para a minha, que é, eu acho que cumprindo as regras... devem poder fazer.
Está bem, mas tu estás a supor que toda a gente faz disto realmente um Benfica Sporting.
É pá, foi isso que se assistiu.
Tendo em conta que há um critério, e o critério é dezenas de milhares de pessoas neste momento, há pessoas que acham que, como tu achas, que se houver condições de segurança se deve fazer, outras que acham, sobretudo agora, cada vez mais, que as coisas estão ainda muito periclitantes para que possamos voltar a esse tipo de normalidade, que não é a normalidade da vida cotidiana.
Mas por isso é que, agora, nem isso toda, é que cumprindo nem... as regras tem de ser sublinhado.
E portanto, sim, católicos e comunistas, evidentemente que são, tendem a ser as pessoas religiosas e os comunistas, basta ver como, por exemplo, foi muito interessante ver como Jerónimo de Sousa falou da Festa do Avante, ele falava da Festa do Avante como uma coisa essencial para a vida das pessoas, e eu não estou sequer a fazer pouco dele. Achei interessante do ponto de vista quase sociológico. A festa era essencial para a vida dos comunistas. E, portanto,
são dois ajuntamentos de crentes.
São pessoas que, evidentemente, acham que as suas convicções são mais importantes, legitimamente, digamos assim, mas compreensivelmente, acham que as suas convicções são mais importantes que outras considerações. Mas é possível, perfeitamente, não fazer a seção de eventos. Não dizer, isto sim porque concordo com o que lá estão a fazer, isto não porque não acredito naquilo que aquelas pessoas acreditam, isso é que não faz sentido.
E o João Miguel Tavares, que foi muito crítico da realização da Festa do Avante, também se indigna ao ver aquelas imagens que vimos do Santuário de Fátima?
Indignar não é propriamente a palavra certa, mas é evidente
o
quando
festa
eu
do Avante indignou-se.
Indignar também não me indigna. Eu não me cheguei a indignar propriamente com a festa do Avante. Não, indignar é uma palavra que eu reservo para geralmente casos de corrupção. Há algumas histórias aqui e outro tipo de aldrabices. Há algumas histórias no decorrer deste programa que me indignam, mas não é particularmente esta. Agora, é evidente que aquilo não pode acontecer. Eu, em primeiro lugar, antes de responder ali ao Ricardo...
Eu não te perguntei nada!
Não, perguntaste. Antes de responder ali ao Ricardo, quero fazer um lamento, porque nós sabemos que Ricardo Araújo Pereira foi o recordista de multidões na Festa do Avante e, pelos vistos, foi batido por Nossa Senhora em Fátima. Ora, isso eu lamento.
É a única pessoa a esta mesa que poderia ser convidado... Quer pela Festa do Avante, quer pelo Santuário de Fátima.
Isso deve ter sido.
Realmente.
Mas eu, de qualquer forma, lamento, porque eu acho a mensagem de Ricardo Araújo Pereira bem mais interessante que a mensagem de Nossa Senhora em Fátima.
Acho que
Carlos Araújo Pereira é ecuménico.
Até eu estou chocado com essa tua opinião.
Eu não te escolhi a ti, a Nossa Senhora, mas entre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima e a tua mensagem, eu prefiro a tua, Ricardo.
Pronto.
Portanto, eu, para já, lamento, acho que estas pessoas deviam ter estado na Festa do Avante. Agora, eu queria dizer três coisas. Muito rapidamente. Apontei aqui. Uma dava para ser rapidamente. Uma dava para sintetizar muito rapidamente, no sentido em que já foi abordada pelo Pedro Mexia, não é? Que é uma pessoa não tem que optar entre condenar o que se passou em Fátima ou condenar o que se passou na Festa do Avante. Ou seja, isto não é escolher entre Lenin e Nossa Senhora. Não temos que escolher entre Lenin e Nossa Senhora como se estivéssemos em 1917. Agora, a outra coisa, que são as diferenças, apesar de tudo, entre o que aconteceu no Santuário de Fátima e o que aconteceu na Festa do Avante, que existe uma diferença substancial entre um ajuntamento que acontece de forma inesperada, neste sentido. O 13 de setembro não é um dia de, habitualmente, grandes multidões em Fátima, é o 13 de maio, o dia
de Fátima,
e há de ser o 13 de outubro. Esses é que são, historicamente, os dias de grande multidão, e não é supostamente ser o 13 de setembro. Portanto, aquela quantidade de gente aconteceu de forma inesperada e não é igual um ajuntamento acontecer de forma inesperada ou um ajuntamento ter sido promovido por um partido que desejava que esse ajuntamento acontecesse e que até desejava que fosse maior, só não foi maior porque a DGS proibiu. E depois...
Para cumprir as regras.
Para cumprir as regras, é isso, com certeza.
É, a diferença é essa, é que um cumpre as regras...
Não, mas está bem, mas se o santuário, se a DGS suspeitasse que aquilo ia acontecer no santuário de Fátima, também teria cumprido, teria imposto determinadas regras que o santuário também cumpriria, como parece que vai acontecer no 13 de outubro.
Terceiro
e
ponto.
O terceiro e último ponto é, eu acho que isto aqui é aquilo que nos divide, não é? Que é, e o Ricardo, eu já disse isto aqui, mas ele insiste em não perceber, o grande problema do Avante nunca foi as pessoas saírem de lá infectadas de Covid. Aliás, que vê-se aqui, Ricardo Araújo Pereira está fresquíssimo e o bicho não quer nada com ele.
Não, mas eu sei, diz lá qual é o problema, que eu já percebi o problema.
É o exemplo. Com certeza, exemplo. É o péssimo exemplo.
O PCP,
que o
a Igreja... Não, era o que faltava às pessoas seguirem.
É um partido político, que ainda por cima é um partido político, que agora ultimamente até já podemos dizer um partido político que apoia o governo.
Não,
portanto,
já não
tem
dizer.
De estar ativamente no apoio às medidas de combate à epidemia, mas que sobretudo não pode reivindicar para si privilégios. Que privilégios que foram proibidos a outras pessoas e a outros festivais que não se puderam realizar.
Estou chocadíssimo como é que o João Miguel Tavares não levanta a questão de saber quanto é que vai custar os técnicos da DGS
não planearem nada,
não,
se viu.
A 18 não, de outubro.
Agora para 13 de outubro.
Talvez.
13 de outubro. Entregamos assim ao Ricardo Araújo Pereira. Voltaremos ao tema. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Filhos e Enteados. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser desta vez Ministro da não política. Isso existe, Pedro Mexia?
Não existe. Quer dizer, existe, mas não neste assunto.
Quero comentar o apoio do cidadão António Costa ao candidato à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira, e a decisão do recandidato Vieira de prescindir da honra que Costa lhe tinha dado. Sim. Como apoiante.
Sim,
o que é que o surpreende mais neste folhetim?
Aqui é literalmente um caso não do Benfica Sporting, mas do Benfica Porto, porque quando nós aqui há uns meses falámos de um caso semelhante que envolvia Rui Moreira e Pinto da Costa,
exato,
a nossa opinião passou por benfiquismo fanático. Agora não sei o que é que, não sei se é portismo fanático achar.
Devemos ter, sim.
Se é portismo fanático achar que, lá está, a mesma regra para casos diferentes e para clubes diferentes, que não é aconselhável haver políticos, e sobretudo políticos como o Presidente da Câmara, neste caso de Lisboa, e o Primeiro-Ministro, em comissões de honra ou em listas ou em cargos dirigentes. Porquê? Por razões normais e razões extraordinárias.
Porque alguém dizia aqui há uns tempos que os ministros têm de se lembrar que são ministros até à mesa de café.
Sim.
Ainda será válido esse lembrete.
Estão lá, quer dizer, o António Costa está lá, porquê? Porque foi deputado, ministro, presidente da Câmara, primeiro-ministro. Portanto, acho que é por isso que ele está lá, imagino eu, que não é por ser advogado, é porque é uma pessoa que tem um percurso e que por isso está numa comissão nova. Bom, mas em tempos normais, sobretudo a partir do momento em que os clubes já não são meras associações recreativas com amor à camisa ou não sei quem mais, mas são sociedades desportivas onde há questões muito significativas de dinheiro, de negócios, há questões normais que já tornam aconselhável a distância de segurança entre a política e os clubes de futebol, que são as questões dos negócios, dos terrenos, dos impostos, das relações com o banco, até da segurança pública, em alguns casos, mas nós, além dessa mudança de paradigma, ainda temos outra, que é o facto de vários casos importantes, alguns dos quais tem a ver com a intervenção do Estado e com o dinheiro público, como no caso dos bancos e como no caso do Novo Banco, tem ligações, ainda a esclarecer, mas em alguns em investigação e outros já em acusação, com titulares de cargos desportivos e nomeadamente com o Presidente do Benfica.
Uhum.
E, portanto, é evidente que não é saudável que as mais altas instâncias do país estejam, digamos assim, a honrar o Presidente, que podia ser do Benfica ou de outro clube qualquer, com a sua presença. E ainda é mais estranho que digam que não percebem qual é o problema.
Sim.
E que não tem mal nenhum É só isto.
Esse é o ponto relativo à aceitação de pertencer, de pertencer à Comissão de Honra. Agora, entretanto, houve um avanço, houve um desenvolvimento. Tem algum palpite sobre o modo como se processou a decisão de Vieira de excluir da Comissão de Honra da sua candidatura os nomes de António Costa e de Fernando Medina, João Miguel Tavares?
Ah, isso eu tenho. Há um palpite que eu não tenho. Não tenho nenhum palpite e já me fartei de dar voltas à cabeça. Eu ainda não consegui, e já me fartei de ler muito sobre isto, no sentido em que muita gente escreveu sobre isto. Eu ainda não consegui perceber porque é que António Costa se meteu nisto. Ainda não consegui perceber. Não? Há aqui qualquer coisa na sombra, nos bastidores, porque António Costa não é ingênuo e, portanto, ele não faz isto a achar bolas, realmente já o tinha apoiado há 4 anos, ele pediu-me outra vez e então lá vai disto outra vez. Não, não. António Costa já anda aqui a virar frangos, né? há muitos, muitos anos. Ele não faria isto ingenuamente, portanto, é-me incompreensível. Até agora, não percebi.
E compreende... O que aconteceu
compreendo, ao contrário de muita gente.
Com a saída da lista?
Sim, houve gente que andou com interpretações muito rebuscadas. O que aconteceu foi muito simples. Era capaz de apostar um salário nisso. Foi um assessor de António Costa, que terá ligado primeiro a um assessor de Luís Filipe Vieira, a pedir para falarem com ele e dizer: Luís, pá, se não te importas, se calhar tiravas daí o meu nome, não é? Porque isto está a ficar desagradável para toda a gente e em vez de ser eu a dizer que me vou embora, fica mal aos dois, pá, dizes que és tu que me tiras
assim...
daqui.
Corre
e tu
o ficas risco bem ficar ainda pior, ou não?
Não. Sim, claro que tu podes fazer aquela interpretação dentro do género.
O editorial do Público chamou-lhe um enxovalho.
Mas eu aí não concordo com o Manuel Carvalho. Não é que essa interpretação não seja legítima, mas não acho que seja assim que as pessoas veem isso. O que as pessoas veem isso é António Costa poupou-se ao embaraço de ter que ser ele a retirar a candidatura.
Foi havido a intenção de esvaziar...
Nas vésperas do encontro com...
Nas vésperas não, no próprio dia.
No próprio dia.
Esvaziando o assunto quando Costa ia a Belém, sabendo-se que o Presidente da República...
Mas quando Costa se ia encontrar com... Nem esvaziando, porque o Luís Filipe Vieira faz isso dizendo que discorda totalmente do que está a fazer, que acha que isto é difamação e demagogia e populismo. Portanto, ele não diz, realmente fui chamada a atenção para este assunto e isto não. Ele diz, não, são as redes sociais, aquelas queixas todas, sou obrigado a fazer uma coisa de que discordo.
Sim, portanto, mas isso é que ele recua afrocado, não é?
Com certeza, toda a gente.
Recua afrocado, que é especialidade nacional. Acrescenta só em cima das coincidências mais uma. Porque soube-se agora da saída da acusação do processo da Operação Lex.
Em que Luís Filipe Vieira está acusado.
Exatamente. Em que Luís Filipe Vieira está acusado. Como era evidente, a partir de agora, não só do encontro de Marcelo, como esta acusação, o que seguia a dizer era: olha, o António Costa, o Fernando Medina e o Duarte Pacheco e o Telmo Correia estão ali entretidos a apoiar, a oferecer a sua honra a um presidente que acabou de ser acusado de estar metido na compra.
Aliás, acrescentar isto, por falar outra vez, esse Sporting Benfica, que é, mesmo os partidos que vieram criticar a Costa e Medina, depois, mas e no seu partido também há pessoas que... Portanto, é uma coisa realmente transversal à sociedade portuguesa.
Como é que interpreta esta proximidade entre António Costa e Luís Filipe Vieira, Ricardo Araújo Pereira, sendo conhecidos os casos judiciais
em que
o presidente do Benfica está envolvido?
Ó Carlos, eu, como cidadão, acho mal. Como munícipe de Oeiras, acho bem. Como apreciador de bacalhau, não tenho opinião. Tal como o Primeiro-Ministro resolveu distinguir muito claramente o seu papel como cidadão e como Primeiro-Ministro, eu também quero desdobrar-me em todas as minhas personalidades.
Quando tens multidões.
É uma espécie de heteronímia.
Exatamente. Dá-te imenso jeito lá em casa, não é?
E, portanto, dá-me muito jeito.
Não foi o teu marido que fez isto,
não,
querida.
Mas ele volta àquela... aquele lembrete de que há atrasado sobre a ideia de que o ministro não se pode esquecer nem à mesa do café,
pois,
que
com
é
certeza,
ministro,
mas Carlos, lá está.
Não se aplica ao primeiro-ministro, sendo ele próprio a enunciar o princípio.
Se calhar não é
questão foi António Costa que disse isto.
O primeiro-ministro depende do café. À mesa do café, se for o café da Casa do Benfica, de São Brás de Alportel, já pode. Nós aqui, quando foi também o caso do Porto, foi aquilo que o Pedro Mexia disse, no Porto, titulares de cargos públicos cujas decisões podem ter uma influência óbvia na vida do clube, integram órgãos sociais do clube. Aqui, o Primeiro-Ministro de Portugal e Presidente da Câmara de Lisboa, entre outros, integrarem a Comissão de Honra de uma candidatura, também é
problemático. Há uns parvinhos que não percebem. Mas qual é o problema da promiscuidade entre... O problema é muito fácil de saber, é que foi aquilo que o Pedro disse. Há o problema em teoria e depois há o problema na prática. Em teoria já falámos, não é? De repente, o futebol é um outro poder, convém guardar uma certa distância. Há uma série de problemas que podem ser gerados por essa promiscuidade que o Pedro já elencou, problemas que todos conhecemos até porque são frequentes, os terrenos, enfim, tudo isso. E depois há a questão prática, que é, neste caso, o candidato à presidência do Benfica, que o António Costa apoia, é arguído, foi constituído ontem, arguído num processo, eu sei que ele saiu antes de ser da Constituição, mas era muito provável que ele fosse constituído arguído, e é um dos maiores devedores do BES. E, portanto, isso é...
Tem 6 processos envolvendo o nome dele.
Sim, né?
Entre Luís Filipe Vieira e o Benfica. É uma quantidade absurda.
Não é muito inteligente, de facto,
já agora, como é
associar-se a... promover essa associação.
Como é que conjuga este ambiente de polémica com a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões?
Eu não conjugo nada com isso. Isso é um cenário trágico que eu gostaria de não ser lembrado enquanto estou aqui a conversar sobre outros assuntos. E pelos vistos, e neste momento, no momento em que gravamos isto, está prestes a começar o Famalicão Benfica. E
quer despachar isto, quer ver o gol.
Quer despachar isto para ir ver, exatamente. É isso mesmo.
Os nossos espectadores sabem mais do que nós neste momento.
Exato, sabem
já sabem o resultado.
Exatamente.
E vamos lá ver.
Pois.
Ficou satisfeito com a garantia dada aos sócios por Luís Filipe Vieira, aos sócios do Benfica, ao prometer que, se for condenado por alguma coisa, abandona de imediato a presidência do clube?
Não fiquei perplexo. Porque eu não sabia que era preciso prometer. Eu não sabia que havia alternativa. Qual era a outra hipótese? Não, fui condenado, mas mantenho-me aqui.
Oh, meu caro amigo, estás a ser ingênuo.
Desculpa lá, é preciso dizer, atenção, que eu, se for condenado, abandono a presidência do Sport Lisboa e Benfica. Não, é a mesma coisa que dizer, atenção pessoal, eu, se partir uma perna, sou capaz de coxear. Pá, é óbvio, é a decorrência de ser condenado. Desculpe, isto é o Sport Lisboa e Benfica.
Mas espera aí,
vai ter que sair.
Mas o que é que significa condenado? É que ele não disse em que instância.
Pois está bem,
ele não disse em instância. Se é transitado em julgado, pois, evidentemente, com qualquer processo, ele só tem que sair em 2035.
Pois.
Não, mas atenção, deixa-me dizer uma coisa acerca do.
Provavelmente
do
é uma
condenado.
Indicação de que quer permanecer no cargo até 2035.
Mas como é evidente, como Pinto da Costa. Muita gente sempre disse que o Luís Filipe Vieira é o Pinto da Costa do Benfica, e é verdade que é aquele o seu modelo e vai ser aquele o seu percurso. Eu acho sempre, cada vez que há umas eleições para a presidência do Benfica, o Luís Filipe Vieira vem e diz: bem, vou-me reunir com a minha família para saber se hei de continuar ou não neste cargo e se me hei de recandidatar. E diz isso com um ar muito pesaroso, no sentido em que as pessoas lá em casa olham para ele e pensam: realmente, ele vai pensar sobre isto demoradamente. Claro que não vai pensar nada, como não pensa o Pinto da Costa. Ele, enquanto puder, vai continuar ali até ao fim dos seus dias. Por uma razão simples, como se percebe em qualquer um dos processos em que o nome de Luís Filipe Vieira está envolvido, não há qualquer diferença entre o Benfica e o Luís Filipe Vieira. Não, está tudo misturado. Está tudo misturado no Novo Banco. Está tudo misturado no caso da Operação Lex. Quem foi apanhado como intermediário era um vice-presidente do Benfica. No caso da renegociação da dívida dele ao Novo Banco, há uma empresa chamada Capital Criativo. Quem está metido nessa empresa é também um vice-presidente do Benfica. A vida
e o filho do
Vieira. E o filho do Vieira. A vida empresarial de Luís Filipe Vieira não é distinguível do Benfica. E, portanto, uma pessoa, e o mesmo se aplica a Pinto da Costa, pessoas com este tipo de personalidade não se podem dar ao risco de sair da presidência do clube, a não ser que um dia lá metam uma espécie de delfim em quem confiem absolutamente, porque senão qualquer pessoa que vem a seguir pede: olha, se calhar vamos fazer uma auditoria às contas do clube. E então estão com um mega problema nas mãos. É evidente que Luís Filipe Vieira nunca vai sair de lá enquanto puder.
O Pedro Mexia fica então ministro da não política. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Vichy Suaza à moda do Alentejo. Não lhe chegava um gaspacho alentejano?
Eu
gaspacho, para mim era uma boa sopa de alentejana, sim, uma sopa de miúdos, olha, ia bem agora. Porque ou uma sopa de beldroguinha, já me estás a
abrir
uma sopa de beldroguinhas,
não é? Isso é que era isso ótimo.
Pelo que percebi esta...
uma boa sopa de beldroguinhas.
Olha, a minha avó fazia uma sopa maravilhosa dessas e a minha mãe ainda faz bastante bem. Portanto, onde podes comer é lá em minha casa, um dia eu convido para ir lá à urra, pá, e tu comes uma boa sopa de beldroguinhas.
Fica-me um bocado fora de mão, mas
agradeço. Mas pelo que percebi, vocês estão aí todos com o palato já aos saltos, mas esta Vichy Suave cheira-lhe um pouco azedo, não é?
Não, chega muito azedo.
Quero voltar a falar do caso do Lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas. O que é que há de novo a este respeito?
O Expresso e a SIC deram uma pequena notícia sobre isso, que não, ela não ganhou assim uma grande dimensão, mas é daquelas que merece um bocadinho mais atenção do que teve. Porque é uma daquelas... golpes de gênio comunicacional de António Costa, que depois nós descobrimos que... Ah, malandro, como é que ele se safou com esta? E vale a pena recordar como
se
é que as coisas que se fazem.
Anos,
não é?
Isso, mas...
Sim, vale a pena, ou pelo menos, ou então, ter 40 e estar diante de umas câmaras de televisão, numa câmara de televisão também temos de falar assim. Isto, muito rapidamente, vale a pena só recordar as pessoas, porque isto é cultura geral, é um ensinamento do, para o caso de alguém lá em casa quer ser político quando for grande e perceber como é que as coisas se fazem. As pessoas lembram-se certamente do Lar de Reguengos, que em julho foi alvo de um surto onde acabaram por morrer 17 pessoas e depois, no início de agosto, houve a famosa auditoria da Ordem dos Médicos que acabou por colocar o país em polvorosa e foi um dos maiores embaraços políticos de António Costa porque mostrava a desgraça em que estava o lar e também, e depois a partir daí, surgiriam-se todas as ligações políticas que existiam ali em Reguengos e, no modo geral, ali em toda aquela zona. E então, depois disso, saltamos. Eu sou é que levo sempre com este abreviando. Eu vou passar a contá-lo.
Por alguma razão será.
Sou eu que falo mais.
Ah, bem, vamos contar. Vamos contabilizar contar. O tempo.
Sou eu. A culpa é minha. Penitencio-me. Então, a 15 de agosto, a Ministra da Segurança Social deu uma entrevista ao Expresso, que foi aquela famosa entrevista em que ela disse não, eu não li o relatório da auditoria, que evidentemente causou um escândalo político. Como é que é possível uma coisa daquela gravidade não ser lida? E depois... na semana seguinte, António Costa veio em defesa da ministra e tanto em declarações à comunicação social como depois numa entrevista ao Expresso, no fim de semana seguinte, ele disse isto. Gostaria de recordar que a senhora ministra instaurou um inquérito logo no dia 12 de julho e no dia 16 já estava a comunicar os resultados do inquérito ao Ministério Público. E nessa altura os jornalistas perguntaram a António Costa, mas espera lá, mas nós entrevistámos a ministra na semana passada, ela não nos falou em nenhum inquérito. E foi aí que apareceu aquela famosa resposta de pois não sei, acho que tive mais sorte do que vocês na pergunta que fiz à ministra, disse António Costa. E agora...
ele faz toda a paleta etária. Mas agora... era dos 8 aos 80, faz as vozes todas.
E agora vai-se saber. E olha, não foi sorte. O que é que se passou? O que se passou é que o inquérito nunca existiu. E aquilo que António Costa andou ali a chamar inquérito, o que é que para qualquer pessoa comum significa um inquérito? Significa, bem, que a ministra mandou averiguar responsabilidades. Ora, a única coisa que havia minimamente parecida com o inquérito ali era um relatório que realmente tinha sido feito. O que é que tinha sido feito? A 11 de março, ainda o Covid mal tinha chegado a Portugal, ainda não tinha morrido ninguém. E, portanto, esse famoso inquérito com o qual António Costa, naquela altura, matou o caso, protegeu a ministra, no sentido em que disse, não, então, nós não foi preciso a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos, aliás, nem sequer tinha competências legais para fazer aquilo. Afinal, isso nunca existiu. Nunca existiu. Agora acho que já foi aberta uma inspeção, mas naquela altura não existiu.
Esta notícia do Expresso surgiu com este caso relatado pelo João Miguel Tavares. Surgiu na quarta-feira, no dia em que as ministras da Saúde e da Segurança Social reconheceram no Parlamento, a respeito deste caso, falhas e problemas de comunicação. Ficou mais tranquilo com a promessa de que serão apuradas responsabilidades, Ricardo Araújo Pereira?
Eu sou uma pessoa que aprecia o apuramento de responsabilidades e, portanto, vivo em Portugal às vezes com muito... sem grande satisfação, porque é muito raro serem apuradas. Neste caso concreto, eu receio que haja problemas filosóficos graves no apuramento de responsabilidades, porque, por exemplo, como é que é difícil dizer este inquérito que não existe está mal feito. Não é verdade. Não se pode dizer que esteja mal feito. Também não se pode dizer que esteja bem feito,
pela razão de não estar sequer feito. E, portanto, vai ser complicado saber a quem assacar responsabilidades por causa de uma inexistência.
Não, mas atenção, aquilo é mais subtil, porque depois tu tens é uma batalha semântica.
Sim,
que é o que significa entre inquérito e relatório.
E relatório.
Não, mas eu pedi uma coisa. Mas será um inquérito? Será um relatório? Não, eu pedi. É um relatório? Não, é um inquérito.
Em que medida é que este caso chamusca a percepção pública sobre o modo como o governo tem gerido o ataque à pandemia, Pedro Mexia? Este caso de regrengos.
Chamusca na medida em que se trata, esse tal relatório que existia era uma visita de acompanhamento que tinha feito uma série de observações e que era globalmente positivo, tinha feito umas considerações sobre a cozinha e sobre o mobiliário e sobre outras coisas. E, portanto, chamusca em dois aspectos, porque parece claro, não se trata de um lar em que as coisas correram mal, bem, sei que a pandemia é uma coisa que ninguém estava à espera, mas há uma generalizada incapacidade de lidar de prever e de lidar com casos destes, que a única resposta é dizer, bom, ninguém estava preparado, não sei o que mais, mas evidentemente que em casos onde estão populações particularmente frágeis, essa capacidade tem que ser maior. Depois há informação, a omissão de informação, esses joguinhos de palavras sobre li, não li, perguntei, não perguntei, foi esclarecido, não foi. E depois, a terceiro ponto, que é a parte que eu quero ver, retomando o que o Ricardo disse, das responsabilidades, que o que as ministras disseram foi que vão assumir responsabilidades, e eu estou para ver isso acontecer neste governo. António Costa não o fará, com certeza, porque não o faz, não está nos hábitos dele. E, portanto, se assumir responsabilidades, se houver uma assunção das responsabilidades, já se ganhou qualquer coisinha. Era também... melhor que não tivesse havido estas manobras.
O João Miguel Tavares fica assim ministro de Vichy Suaza, à moda do Alentejo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura agora, para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara arquivado. Põe-se uma pedra no assunto e não se fala mais disso, é?
Acho que sim. Vamos avançar.
Próximo tema?
Próximo tema.
O assunto envolve uma deputada socialista acusada de falsificação de documentos. Talvez possa contar a história, começando pelo clássico Era Uma Vez.
Era uma vez, Carlos, era uma vez. Por acaso é bem... É porque é preciso... A história é tão gira que é preciso ir atrás. Era uma vez um casal. Isto, na verdade, é um casal. É a Hortense Martins e o seu marido. E eles estão... É uma vez um casal que está em Castelo Branco. E estão os dois e dizem, oh querida, tenho aqui uma dor na perna. E diz ela, eu também, o que é isto? São os dentes do Cerejo. São os dentes do Zé António Cerejo, jornalista do Público, está... que lhes deu uma dentada aqui há tempos e ainda não largou, está lá. E tem sido um espetáculo engraçadíssimo para o país inteiro, porque isto começa com... Tem sido coisas do género. Deputados que foram lá e ficaram hospedados no hotel da senhora, hotel esse que recebeu fundos europeus para construção, quando na verdade já estava construído, mas ela disse não estava não, tanto é que faltavam as prateleiras do bar. E o Cerejo foi lá e disse não há aqui nenhumas faturas de prateleiras do bar. E depois o senhor, entretanto o senhor assinou uns contratos, era presidente da Câmara e presidia a entidade que subsidiava e também a associação que era subsidiada e depois no âmbito da sua atividade assina uns contratos com o pai e diz, por acaso não percebi que era com o meu pai, parece uma novela da TVI. Quem é o senhor? Sou teu pai, filho. E entretanto chegámos a isto, chegámos a hoje em que...
E saltaste por cima de muita coisa saltei, maravilhosa, vale a pena ir ao original.
Infelizmente não temos tempo.
Pois é.
Mas... Entretanto,
mas tu tens, porque a ti o moderador não te manda calar.
Pois não, eu sei.
Vamos contabilizar o tempo.
E atenção, no acumulado, tempo que o Pedro Mexia e eu não falámos porque o João Miguel esteve a falar, nós temos 2 anos. Eu tenho a haver 2 anos. E então, o que aconteceu agora foi a senhora deputada Hortense Martins falsificou um documento porque precisava de não ser gerente de um determinado organismo na altura em que tinha sido...
Precisava de alterar a linha do tempo.
Alterar a linha do tempo.
Exato, uma coisa acontece muitas vezes.
Bem bonita. E o que é que aconteceu? O Ministério Público propôs-lhe o seguinte negócio.
O Ministério Público deu por provado que pai e filha usaram um documento elaborado e assinado pela filha, a deputada, e, estou a citar o despacho, cujo teor sabiam não corresponder à realidade. Portanto, isto foi assumido judicialmente.
Exatamente. E o Ministério Público propôs a seguinte pena: a senhora paga 1.000 euros e não se fala mais nisto.
É o que está a valer a falsificação de documentos pela tabela do Diabo de Coimbra?
Não é das falsificações mais caras, tem havido outras. Agora, normalmente, quem paga não é o Palermo que a faz, não é? Normalmente é, olha, tenho aqui a Mona Lisa, do Da Vinci, isto custa 7 milhões. Quem paga é o Palermo. Não é o tipo que falsificou. Neste caso, foi a senhora que falsificou. Paga, mas está barata. Está barata, não sei como é.
Parece-lhe que 1.000 euros é um preço justo por esta situação, João Miguel Tavares.
Atenção, a malta está-se aqui a rir, mas lá está. Esta é daquelas que me indigna. Isto é uma obscenidade gigantesca. E não é só uma obscenidade por aquilo que a deputada fez. É uma obscenidade por esta decisão do Ministério Público. A maneira como isto é encerrado. Vamos ver. Nós estamos aqui para todos os efeitos, independentemente de saber se tecnicamente houve ou não uma assunção da culpa. Quer dizer, se a deputada paga, ela, para todos os efeitos, está a admitir que fez aquilo. E se está a admitir que fez aquilo, ela no dia seguinte não pode continuar como deputada. Isto chama-se de alguém que agora é praticamente pagar para limpar o seu nome, ter falsificado uma assinatura para não ser acusada de obter fundos ilegais.
É uma indulgência.
Pois é, uma indulgência, mas essas indulgências a mim tiram-me um bocadinho de sério.
Tu és o Lutero da justiça portuguesa.
Está muito barato.
Não é preciso ser o Lutero, quer dizer, o problema disto é que isto são...
Eu sei,
mas isto é uma roubalheira de catedral, mais uma vez. Que a gente ouve, olha, realmente, olha, lá continua a senhora.
Quando pregar teses...
Continua a indignar-me, eu acho que está muito barata. Imagina, podia ser, continuava a ser mau ela pagar... Mas se fosse um valor considerável, a gente nem precisava de ir à bazuca da Europa.
Ao Pedro Mestia, que comentário é que este caso lhe merece?
Com a quantidade de casos destes.
Só um, que é há uma dimensão do processo e uma dimensão criminal que tem a ver com, por um lado, aquilo que é referido como uma culpa não particularmente elevada, não sei exatamente o que é que isso quer dizer nem como é que isto se consubstancia, e também o facto de a justificação de estar ligada a outra parte do processo que prescreveu, enfim. Mas a questão para mim mais relevante não é exatamente o resultado processual penal deste caso, mas, ou penal deste caso, mas...
A componente ética.
A componente ética, ou seja, uma deputada... falsifica um documento, não há dúvida nenhuma que falsificou o documento, e não acontece nada. Não há uma comissão de ética, não é discutido, não é um problema. A Assembleia da República subia para o ar perante uma falsificação. Uhum. Eu acho isso mais grave, porque não vejo nenhuma justificação possível nem imaginária do que a justificação legal, que é sempre culpa especialmente, particularmente elevada. O que é isso? Como é que se discute? Uhum. Enfim, isso é diferente. Agora... falsificar documentos.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara arquivado. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se totalmente desastrado e já tem em vista um fundo de resolução para resolver isso.
Tem tudo a ver com o fundo de resolução. Sim. E eu, como não costumo concordar com aquelas pessoas que vão de fato e gravata falar à Assembleia da República,
são todas,
eu quero agora
os homens vão todos de fato e gravata.
Alguém com qual... ele disse uma frase com a qual eu concordo.
Isto é a propósito de uma frase dita no Parlamento pelo Presidente do Fundo de Resolução, Máximo dos Santos, que deixou aos deputados este alerta.
O que eu acharia mais errado seria chegarmos aqui e fazermos qualquer coisa, e eu não estou a concretizá-la, que pusesse em risco o novo banco. Isso então, senhoras e senhores deputados, era o desastre total.
O aviso do Presidente do Fundo de Resolução no Parlamento, que campainhas é que este alerta lhe fez soar, João Miguel Tavares?
As mesmas campainhas que este senhor, porque ele, neste caso específico, ele tem toda a razão. E há aqui o lado, que vem o lado do sonso. A mim tanto me chateia a aldrabice, escandalosa, como o lado do sonso, que permite muitas vezes negócios altamente duvidosos e depois vem fingir que está indignado.
Mas vê esta declaração,
do Bloco de Esquerda,
vê esta declaração como um alerta para as tentações eventuais que surjam de nacionalização do novo banco?
O novo banco foi vendido em 2017. Desde essa altura é anualmente inscrito nos orçamentos de Estado as transferências que têm andado a ser feitas para o novo banco. Esses orçamentos de Estado têm sido aprovados pela esquerda, seja abstendo, seja votando a favor. Portanto, é muito difícil para mim ver agora o Bloco, agora nem mais um tostão, nem mais um tostão, é os últimos 900 mil que lhe fazem confusão, porque os 3 milhões que já lá lhe enfiaram está tudo bem. 3 mil milhões. 3 mil milhões, desculpa, exatamente. Para os 3 mil milhões que já lá foram enfiados está tudo bem. Agora estes últimos 900 milhões nem pensar. Ora, este senhor relembra, e bem, que 25% do banco é do Fundo de Resolução. O que significa que também é do nosso dinheiro. Se já chegámos aqui, e não me parece, aliás, o António Ramalho, que é o líder do novo banco, tem-se safado bastante bem a defender a honra da casa, porque aquilo que ele está a fazer foi aquilo que lhe foi permitido fazer pela venda do novo banco. Portanto, não nos atirem areias para os olhos. António Ramalho e o novo banco estão a fazer aquilo que lhe foi permitido pelo governo de António Costa, na altura pelo Banco de Portugal e por os responsáveis pela venda. Portanto, não brinquem.
Imagino que este é um tema com que o Pedro Mexia também vibra, como o João Miguel Tavares.
Não, é um tema importante.
Não, importante, sem dúvida.
Ele não vibra porque não vibra com nada, mas é muito difícil de vibrar.
Mas não é com política. Há aqui uma coisa que é importante que o João Miguel já disse, que é há uma, esta relação do Estado com os bancos é um assunto que está na ordem do dia há uma década e tal. E neste momento temos um governo que, nomeadamente em sede de orçamento, que tem que tomar decisões, um Partido Socialista apoiado por partidos à sua esquerda. E, portanto, podem fazer doutrina, e, portanto, o Bloco de Esquerda, nomeadamente, que tem sido particularmente focal nesta matéria, pode ou não fazer fincapé nesta questão, e o PS pode ou não ceder a esse fincapé. Mas tem que haver uma doutrina, porque passámos muitos anos a discutir qual é o too big to fail, qual é o grau de esforço do contribuinte, e a conversa todos os anos é a mesma. E como diz o João Miguel, a esquerda já amochou algumas vezes nesta matéria. Português.
Nesta mesma audição parlamentar, Máximo dos Santos, interrogado sobre as dúvidas que há a respeito dos compradores de imóveis do novo banco, fez questão de dar uma garantia não sobre a identidade desses compradores, mas sobre a sua própria identidade.
Nós não só não tivemos indícios, e creio que nos esforçamos por isso, de que há partes relacionadas, agora quero dizer, eu sou o presidente do Fundo de Resolução, não sou o Sherlock Holmes. Não.
Muito obrigado.
A personagem de Conan Doyle não é para aqui chamada, ainda assim, Ricardo Araújo Pereira vê neste caso matéria suficiente para o suspense de um bom policial?
Sim, mas talvez não para Sherlock Holmes, talvez, eu não sei se um cão pisteiro não bastava, por causa do cheiro, um que conseguisse ver. Isto, há aqui duas ou três coisas que não cheiram, não, talvez um cão pisteiro... serviço, não sei. Sim. Se era preciso...
Esta do Sherlock Holmes eu também já não compro. Não.
Já é o homem engravatado outra
não,
vez.
Não, aí já é o homem engravatado outra vez.
Sabes que eu
a dizer coisas em comissões.
O senhor apresenta-se lá a dizer, eu sou o Máximo. É pá, calma. Sim, senhor, é bastante bom.
O Máximo
é?
Dos Santos.
Não é o Máximo, pois...
Brincar com nomes é sempre tão...
É sempre engraçado.
Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia desastrado. E está na altura dos livros e eu trago um livro... curioso, que acaba de sair, é uma conversa entre Amália Rodrigues e o escritor Manuel da Fonseca. Uma conversa com quase meio século, resgatada agora ao esquecimento. Este ano comemora-se o centenário de Amália Rodrigues. E esse centenário já deu origem a uma excelente biografia do jornalista Miguel de Carvalho. E surge agora a transcrição deste diálogo, até hoje inédito, que resultou de um encontro em 1973. Manuel da Fonseca aceitou a encomenda de escrever uma biografia de Amália Rodrigues e esta conversa foi o primeiro momento do trabalho preparatório para essa biografia que depois acabou por nunca ser escrita. Amália era vista como um ícone do regime do Estado Novo, hoje sabemos que injustamente, enquanto Manuel da Fonseca era militante comunista e um escritor neorrealista, e terá sido por isso, por essa discrepância de pontos de vista ou de percepções ideológicas, que a editora Arcádia quis juntá-los neste projeto que não foi por diante. O diálogo entre ambos é de uma grande espontaneidade e não é propriamente uma entrevista formal, mas percebe-se neste diálogo que a fadista e o escritor tinham, afinal, uma boa dose de cumplicidade. A certa altura, Manuel da Fonseca diz à Amália que houve quem tentou tentasse demovê-lo de fazer este trabalho, a biografia da Amália, por causa das suas atitudes políticas, diz ele, que estão em desacordo comigo. Mas eu sei que você não é assim. Temos agora, então, o livro do Ricardo Araújo, não, do Pedro Mexia, que é...
É o Outono Alemão do Stig.
Outono Alemão.
O Stig Dagerman foi um escritor sueco, morreu com 30 anos e que tem tido uma fortuna editorial bastante boa em Portugal. Saíram vários livros dele, romances, contos, peças de teatro. Há um famoso texto dele chamado A Nossa Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer, que já teve muitas edições. E a Antígona tem publicado muitos dos livros do Stig Dagerman. E este livro, que é uma reedição, é um livro chamado Outono Alemão, que foi publicado em 1947, e é um livro bastante curioso porque é uma reportagem na Alemanha do pós-guerra, na Alemanha vencida, humilhada, com uma grande empatia e com uma grande relutância em julgar os alemães, e o povo alemão em particular, vinda de um homem que era um radical de esquerda, um famoso militante anarquista, o próprio Stig Dagerman, que editou um jornal anarquista na Suécia, mas onde, no fundo, há um pouco aquela ideia de que o povo, neste caso o alemão, é sempre quem paga os desvarios das classes dirigentes, e é uma reportagem muito, muito impressionante e até muito inesperada, de certa forma.
O João Miguel Tavares traz uma novela gráfica de uma dupla que já ganhou lastro.
Sim, já ganhou um lastro. É o Filipe Melo e o Juan Cávia, o argentino Juan Cávia.
Filipe Melo, que é o pianista.
O pianista Filipe Melo, que também é o realizador e o arranjador. Filipe Melo, eu acompanho há muitos anos a carreira do Filipe, sempre com grande entusiasmo em todas as coisas que ele faz. Que parece-me que ele é realmente um homem de muitos talentos. Embora, curiosamente, como acontece com os homens de muitos talentos, ligeiramente amargurado por faltar possivelmente aquilo que ele mais desejava ter, que era ser um grandioso compositor e intérprete de piano. Atenção, ele é um excelente pianista. Mas eu acho que, no íntimo dele, possivelmente algum dia ambicionou ainda ser mais do que isso. E isso faz com que este livro, que é sobre dois intérpretes de piano, seja aquela que é até hoje claramente a obra mais autobiográfica do Filipe Melo. E depois, quando nós colocamos dentro dos livros aquilo que nós temos mais profundo em nós, saem obras muito estimulantes e muito bem conseguidas como esta. Então é um livro que eu recomendo com grande entusiasmo. É uma obra de fogo, tem quase 300 páginas e portanto isto é uma coisa muito rara na banda desenhada lá fora e muito mais na banda desenhada em Portugal e é com grande prazer.
Filipe Melo escreve a história e o Juan Cávia ilustra,
exatamente.
Como aliás tem acontecido em livros anteriores. O Ricardo Araújo Pereira traz livros sobre teatro.
Bom, digamos que sim, são... dois livros desta editora que é nova, não é? Eu acho que chama-se Empilhadora. E, sim, um do filósofo americano Stanley Cavell, sobre Shakespeare, um filósofo engraçadíssimo. Nunca esquecerei o texto, o ensaio em que ele demonstra de uma forma que é impossível voltar a ver qualquer das obras sem perceber que são... digamos, uma versão uma da outra, que é o ensaio em que ele demonstra que o North by Northwest do Hitchcock é basicamente uma versão do Hamlet. Portanto, é um conjunto de ensaios sobre Shakespeare do Stanley Cavell, traduzidos por Alda Rodrigues, prefácio de Daniel Jonas, o poeta que também tradutor de Shakespeare, e depois um outro livro do autor francês Jean-Roger Grenier, de um dos outros meus autores favoritos, que é o Tchekhov, tradução do Manuel de Freitas. Pena, de facto, pena o prefácio de Pedro Mexia, que realmente tem muitas palavras e, enfim... Um beijinho, sim senhor. Não, é um ótimo. Muito bem.
És acusado de amiguismo, não é?
Achas que sim?
Sim, acho que é uma forma invertida de amiguismo, de qualquer maneira.
Achas que é
um amiguismo invertido.
Eu sei, o próprio facto de eu estar a recomendar o livro vai dar milhões ao Pedro Mexia, em princípio, não é? Eu já prefaciei obras e sei o balúrdio que se recebe.
Ganha como faz, sim.
Está concluída assim mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, aqui à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.